Salve, salve, cambada de enxoto! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Resenha Cast, o podcast do Baile dos Enxutos que a gente fica com preguiça de escrever e resolve gravar e mandar pro nosso editor lindo e maravilhoso Lucas editar. Hoje nesse episódio eu não vou falar de uma obra específica, eu vou fazer um compilado de mini resenhas de algumas coisas que eu li ultimamente, tudo em formato... formato físico, né? Vocês sabem que eu não sou muito fã dos scans, eu sou um verme que ainda gasta dinheiro com quadrinho. Então eu vou falar pra vocês das últimas coisas que eu li, e algumas recentes, algumas mais antigas. E é isso aí, vamos preparar. Se prepara aí, senta, fica bem confortável, aumenta o volume, fala pro seu vizinho aí do trabalho na baia do lado aí, cala a boca. E vamos começar. A primeira revista que eu vou falar pra vocês hoje vai ser a continuação da saga do Monstro do Pântano, depois que o Alan Moore terminou a fase dele, que aqui no Brasil foi publicada pela Panini em 3 volumes, chamada Regenese, que foi escrita pelo Rick Veit, e a maioria dos desenhos é dele. Tem algumas edições que alguns outros artistas escrevem e desenham, mas a grande maioria da fase que veio depois, dessa fase do Monstro do Pântano, é roteiro e desenhos do Rick Veitch. É o seguinte, depois que o Alan Moore terminou a sua fase e o Rick Veitch assumiu, ele pegou o lance de quando o Monstro do Pântano volta do espaço. Ele ficou um tempo exilado no espaço, na fase do Moore. Se você não leu, leia, eu não vou entrar muito em detalhes aqui agora. Mas o que acontece é o seguinte, quando o Monstro do Pântano estava no espaço, o Parlamento das Árvores ele elegeu um novo Avatar do Verde. E quando o Monstro do Pântano volta, o Parlamento fala para ele que, olha, é o seguinte, não pode ter dois Avatares ao mesmo tempo na Terra. Vai dar merda, isso pode dar uma merda federal. Então nós te damos duas opções, você mata o novo Avatar e volta a ser o Avatar do Verde, volta a ser o Monstro do Pântano, ou você assume seu lugar aqui no Parlamento das Árvores, que são os anciões, né, a consciência verde do planeta, são os anciões, são os monstros do pântano anteriores ao Alec Holland. E aí você deixa desse novo ser assumir o seu lugar. Só que o Monstro do Pântano ele não quer fazer nenhuma das duas coisas. Primeiro porque ele não quer entrar pro parlamento porque ele não quer deixar a Abby, o seu amor infinito e maior que o mundo, o amor que os dois têm um pro outro, ele e a Abby Cable. E segundo, ele não quer matar o broto, né? Ele é traduzido, eu acho que em inglês é offspring, né? Aqui no Brasil virou broto. Ele não quer matar o broto porque ele é um ser, é como se fosse um bebê, é um ser inconsciente, que não tem noção daquilo que tá esperando, que se espera dele, é inocente, ele não tem culpa de estar ali, então ele não acha certo matar o broto. E aí, nesses 3 volumes de Regenese, o Rick Veitch ele desenvolve toda essa fase do que fazer com o broto, né? Do que fazer pro Monstro do Pântano continuar sendo o Monstro do Pântano, para ele poder ficar junto com o da Abby, e ao mesmo tempo achar uma solução pro broto, sem matá-lo. O primeiro encadernado ele é bem lento, ele é bem arrastado. Eu acho que o Rick ele ainda estava pegando o jeito ainda nos argumentos. O segundo já é mais dinâmico, a história já fica mais interessante e as coisas já começam a acontecer de um jeito que te prende assim. Te prende melhor, assim, o primeiro Regenese, ele é bem... Ele chega a ser até um pouco chatinho. O Rick Veitch, ele tem o roteiro dele é meio Jamie Delano, sabe? É muito recordatório, é muito blá blá blá, assim, e a leitura acaba não andando. Mas o segundo, ela já flui melhor. E o terceiro é bom também, não tão bom quanto o segundo. Ele conclui tudo isso, tudo isso que acontece com o Broto, o monstro do pântano. Essa fase tem uma parte que é quando teve a saga Invasão, nos anos 80, na DC. Então tem histórias amarradas à Invasão. E ele conclui de forma satisfatória. Não é lá, nossa, que final, meu Deus, fodão. Mas é bom, é legal, é uma boa leitura. Obviamente não é o mesmo padrão de qualidade do Alan Moore, porque Alan Moore é o Alan Moore. Então é difícil alguém chegar a ter o mesmo nível de genialidade que o Alan Moore tem. Mas são boas histórias, e pra você que é fã do Monstro do Pântano, assim como eu sou, e eu sou graças ao Alan Moore, eu acho que vale a pena. A continuação, ele faz várias citações, várias referências, ele pega vários pontos que o Alan Moore deixou na fase dele e continua ali, ele encerra ou ele dá alguma continuidade nessa fase regênese. E ele encerra de forma interessante, é bacana. O terceiro volume tem algumas histórias bem muita maconha na cabeça, tipo o Monstro do Pântano parir ele mesmo, que é uma coisa assim, ok, eu acho que já deu de leitura por dia, mas são bons encadernados. E chega de falar do Monstro do Pântano, pro próximo. O segundo gibi da lista hoje é Suicidas, escrito e desenhado pelo Lee Bermejo, publicado aqui no Brasil pela Panini, também saiu no mês de maio, se eu não me engano, é bem recente, deve estar nas bancas ainda, e é o primeiro volume da série, eu não sei quantos volumes vão ser. E Suicida é o seguinte, ele é passado em Los Angeles, no futuro pós-apocalíptico, distópico, blá blá blá, e... Los Angeles é chamado de New Angeles, porque aconteceu um terremoto que destruiu a cidade dos anjos, e aí a cidade foi dividida, o muro foi feito em volta da parte elitista, a parte rica, como se fosse Madripoor, das histórias do Wolverine dos anos 80. Existe a parte rica da cidade, a parte dos bens de vida, que moram bem, tem saneamento básico, alimentação, proteção, etc. E fora dos muros de New Angeles tem a cidade, a parte pobre, que são os guetos, são as favelas, são a parte violenta, a parte que gente mendiga pelas ruas, pedindo dinheiro, comida e etc. E a diversão da parte rica da cidade é uma espécie de UFC chamada Suicidas. São gladiadores modernos, gladiadores pós-apocalípticos. E o que acontece em Suicidas, na série? A trama vai por dois caminhos. Ela mostra um cara, um estrangeiro recém-chegado em New Angeles. Ele não fala muito bem a língua e tal. E aí ele é um cara forte pra caralho, grande. E aí ele é colocado pela máfia local pra lutar numa espécie de Suicidas de baixa renda. E paralelo a isso, nós temos a história do Santo, que é o suicida mais famoso dos jogos na parte rica. Ele é como se fosse um popstar, ele é idolatrado e tal, um monte de paparazzi em cima do cara e tal, só que quem ele é na realidade é envolto, não explica muito bem, aliás, não explica nada quem o Santo é. E essa história vai, e aí o mistério de quem ele é e o que, que tem a ver essas duas histórias vão caminhando de lado a lado até chegar no fim desse primeiro volume. A história é legal, não é nada demais, mas assim, é uma história bem competente. O roteiro é bem amarradinho, o final é bem bacana, porque eu não esperava o que acontece no final. Eu estava tentando o tempo todo ligar a história do estrangeiro com o Santo, e eu não consegui, só o final que mostra o que realmente acontece e me pegou de calça curta. E os desenhos, gente, eu não tenho o que falar dos desenhos do Lee Bermejo. Ele é muito foda, ele é sensacional. As cores são do Matt Hollingsworth e casam muito, já é um parceiro das antigas do Lee Bermejo. Só engrandece o que ele tem de melhor. O Lee Bermejo, ele desenha bem pra caralho. Ele é muito, muito foda. Ele é, talvez ele seja um dos, sei lá, top 10, assim, dos desenhistas da atualidade. E mesmo se Suicidas tivesse um roteiro meia boca, já valia o valor do encadernado pelos desenhos do cara. Mas isso não acontece, o roteiro é bem bacaninho. Os diálogos são bons, o mistério, a trama, assim, meio policial, é bacana. E os desenhos do cara não tem mais o que dizer, são simplesmente sensacionais. Vale a pena. A terceira revista do cardápio de hoje é a coleção histórica do Wolverine, volume 1. Aqui no, a Panini já está publicando, já faz tempo, esses encadernados de coleção históricas, que são obviamente as histórias clássicas de determinados personagens. Eu tenho aqui o primeiro box dos X-Men, que são quatro volumes, cada box tem quatro volumes. Eu tenho o primeiro box com os quatro e são as histórias antigas. Primeira formação, desenhos do Stan Lee e acho que os, se eu não me engano, os desenhos, os roteiros do Stan Lee, os desenhos, se eu não me engano, são do Jack Kirby. E são histórias, ok, sabe? São aquelas histórias dos anos 60, 70, que não me dizem muita coisa. E aí eu comprei dos Vingadores, eu tenho dos Vingadores também, eu ainda não li. E aí eu saí do Wolverine. Tem alguns outros do Homem-Aranha, já tá, acho que na nona edição, no nono encadernado, não sei. Tem algumas de super vilões, acho que já saiu dos defensores, enfim. Aí quando a Panini anunciou essa coleção do Wolverine, eu ia comprar de qualquer forma, apesar de não estar muito empolgado. Eu ia comprar porque eu sou fanboy do personagem, mas eu não estava muito empolgado porque eu sinceramente não tenho muito saco hoje para ler essas histórias antigas, sabe? São histórias difíceis de ler, são chatinhas, sabe? São histórias que não envelheceram muito bem. Só que, pra minha surpresa, a Panini começou a lançar essa coleção histórica do Wolverine já nas histórias escritas pelo Chris Claremont, que começou na Marvel Comics Presents de 1 a 10, que é a primeira história solo que o Wolverine teve antes dele ter o título dele de fato. E, cara, essa época é muito boa, ainda que eu goste mais do que vem depois, que foi escrito pelo John Byrne, e a fase definitiva para mim do Wolverine é escrita pelo Larry Hama. Essa época, essa fase escrita pelo Claremont é muito boa. São as histórias clássicas dele passadas em Madripoor, quando ele não era esse imortal B10 motherfucker que regenera um corpo inteiro depois de uma explosão atômica, nem nada do tipo. É na época que ele ainda tinha, que o fator de cura dele não era overpower, ele precisava de um tempo para recuperar dos ferimentos e tal. E basicamente esse primeiro volume é ele lutando contra gangues, contra a máfia em Madripoor. Essa é a Marvel Presents de 1 a 10 que tem nesse encadernado, junto com os primeiros três volumes da revista solo dele. É ele lutando contra uma gangue, uma máfia na Madripoor pobre. Então, assim, ele não usa uniforme, geralmente ele tá de jeans, jaqueta, camisa. Ele não é overpower, ele apanha pra caralho. É nessa época que ele assumiu a alcunha de caolho, porque ele toma uma garrafada na cara, né, no olho esquerdo. E aí ele fica um tempo usando o tapa-olho até o fator de cura consertar o olho dele. Só que ele gosta do estilo do tapa-olho e depois ele fica usando o tapa-olho mesmo com o olho funcionando, porque sim, sabe? Porque é style. Então, esse primeiro encadernado, aliás, esses primeiros quatro encadernados do primeiro box da coleção histórica da Marvel Wolverine, eu não sei se vão ter mais, mas assim, esses primeiros quatro são muito bons, são muito legais. Apesar de eu já ter lido só o primeiro, eu já foliei os outros três. São histórias que eu já li nos anos 80 e 90, na época dos formatinhos, mas eu reli o primeiro encadernado e é muito bom. São histórias simples, ele contra a máfia, ele contra mafiosos, gangsters, contra uns ninjas muito loucos, assim. E, cara, são muito bons, são histórias sensacionais. Roteiros do Chris Claremont, desenhos do John Buscema, e vale a pena, vale todo o dinheiro investido. Se você tiver em dúvida do que comprar na atualidade, tá nas bancas ainda, eu acho que o volume 3 e 4 ainda tá fácil de encontrar. Mas se você tiver em dúvida aí do que gastar o seu suado dinheirinho que o papai te deu, pode comprar essa coleção do Wolverine, que é realmente muito boa. Para encerrar, o último encadernado desse resenha cast é o da Viúva Negra, Na Mira da Shield, que é escrito pelo Mark Waid e desenhado pelo Chris Samnee. E, caras, é muito foda. É muito bom. Não é nada, não tem nada demais, não é uma história mirabolante que vai fazer você bater a cabeça na parede. Meu Deus, que sensacional. Mas é o Mark Waid honesto, no seu melhor. Eu confesso que eu não gostei do final que ele deu pra fase dele no Demolidor. Aliás, na fase dele, quando o Demolidor vai para São Francisco, eu já acho que já começa a cair muito, e eu realmente já tava esperando, já não aguentava mais, estava lendo por osmose e queria que acabasse logo. Mas comprei esse encadernado da Viúva por causa do nome do Wade, não me arrependi. É uma história de espionagem muito boa mesmo. A Viúva, ela é chantageada a recuperar alguns arquivos secretos da SHIELD por um traficante de armas russo, um mafioso russo mega fodão lá. E ela faz, ela vai indo, ela faz o que ele pede por causa da chantagem e tal. E no final tem um plot twist no final que é realmente muito foda. É muito foda mesmo. O gibi, esse encadernado, ele é muito, assim, é uma história de ação, de espionagem, de ação, tipo nos melhores filmes do Jason Bourne. A viúva do Mark Waid é muito boa, cara. Quase não tem falas dela, quase não tem diálogo dela, pelo menos nas primeiras edições. E os desenhos do Chris Samnee, cara, é aquele cara que faz muito com pouco. Os desenhos dele são simples, mas assim, o que ele consegue fazer com essa simplicidade é sensacional. As cenas de ação, as cenas de luta corporal, de tiros, de perseguição de carro, é tudo muito bem feito, é tudo muito bem desenhado, é tudo muito bem entendível. As cenas de... tem desenhista que se perde para fazer cenas de ação, cenas de tiroteio, e do Chris Samnee não. O Chris Samnee é um cara assim que ele tem um traço bem simples, e o simples dele é muito, muito bom mesmo. Esse encadernado tem 140 páginas, compila as edições de 1 a 6 da Viúva Negra. E vale a pena, vale o suado dinheirinho, vale os R$21 que ele custou. É um encadernado muito bacana. Mark Waid é um cara acima da média, e eu espero que a Panini publique logo a continuação dessas histórias. E então é isso, enxutos, eu espero que vocês tenham gostado. Mimimizem aí nos comentários que se vocês estão lendo, o que vocês não estão lendo, os scans que vocês baixam ilegalmente, que eu tô ligado que vocês fazem isso, os gibis que ninguém mais compra. Se você quiser mandar sua resenha, se você quiser gravar seu áudio, mandar uma resenha cast aqui, pode mandar para o bailedosenxutos@gmail.com. Curta nossa página lá no Facebook, facebook.com/bailedosenxutos. O Twitter tá tendo mais vida agora, que eu tô mexendo um pouco. Eu acho que o Super e o Creed estão mexendo também. Então o Twitter tá tendo basicamente a mesma coisa que a gente faz no Facebook. Imagens engraçadinhas, alguns comentários, mas tá tendo mais vida do que só a replicação automática dos posts do baile. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço pra vocês e até mais. Hey, hey, hey.